da ordem, seja da ordem, recurso ordinário número 272, dígito 40, 272, dígito 40, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, recorrente é Robson Ariel da Silva Júnior, recorrida é a reclamada RV da Silva Júnior, ME. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Agamenon Soares Conde. É o 6 da ordem, relatoria do desembargador Pedro Inácio da Silva.
Muito bem. Mais uma vez aqui, eu só estou, a princípio, dando provimento para excluir o pagamento de multa aplicada a testemunha do reclamante. Vamos ouvir o advogado.
Vamos sim, que também está usando a prerrogativa da idade, né, para pedir a preferência com todo direito.
Verdade, meu irmão. Bem. Eu
Doutor
ia
Gabino, com a palavra,
iniciar,
por gentileza.
nós íamos iniciar por essa questão do incidente da testemunha, e a magistrada entendeu, descaracterizou a prova testemunhal por entender que ele faltou com a verdade no depoimento. A falta da verdade dele nesse depoimento foi em razão do local onde ele estava. Não sei por que cargas d'água, ele afirmou à magistrada que estava em casa, quando na realidade todos nós estávamos aqui no nosso prédio. Em razão que essa audiência foi realizada numa segunda-feira, e o nosso escritório, que fica no centro da capital, uma determinação governamental fechou o centro. Então eu não podia fazer. E a OAB também estava fechada nesse dia. Então eu convidei todos para comparecerem aqui é o nosso prédio, e realizarmos a audiência, instrução. O reclamante ficou comigo num local que se determina de salão de festas. E a prova testemunhal, a testemunha dele, ficou na recepção do prédio. Locais totalmente divergentes um do outro e sem nenhum contato, não podia ter contato, não existe, é distante. Esse fato, a magistrada, ela pediu por duas ou três vezes que tanto o reclamante como a testemunha, parece que foram duas ou três vezes, que apresentasse o local. Mas no final do depoimento, o advogado detectou que o teto de um local era igual ao outro. E em razão disso, ela voltou a inquirir ele onde ele estava. E ele, mais uma vez, estou em casa. Depois da segunda ou terceira vez dela questionar o local, ele afirmou: eu estou numa casa. Não, estou numa casa, não é na minha casa, não. Coisas assim. Só que, no meu entendimento, com todo respeito, esse incidente não compromete o depoimento da testemunha, porque ela comprovou tudo. Mas o mais importante é que houve a confissão da empresa reclamada. O depoimento da sua preposta, ela diz textualmente que o pagamento das gorjetas era feito por fora, sem registros contra-cheques. Que o percentual pago aos garçons é maior do que aqueles pagos aos demais trabalhadores. Ou seja, a empresa, através do depoimento da sua preposta, reconhece o pagamento de remuneração por fora. A outra prova testemunhal produzida pela reclamada dessa feita, que foi o chefe do reclamante, que era o gerente do estabelecimento comercial, que é uma das maiores redes de restaurantes da capital, o Parmegiano, confirma que o valor das gorjetas não era registrado nos contra-cheques, que todos recebiam essas gorjetas. Então, no meu entendimento, com todo respeito à nobre julgadora, eu entendo que ficou provado nos autos que existia remuneração por fora, embora que a empresa conteste esse fato, de que não, nunca pagou salário, remuneração por fora. Mas a prova testemunhal colhida pela reclamada e o próprio depoimento da preposta confirma que existia remuneração paga por fora, que eram as comissões das vendas dos 10%, já que ele era um garçom. Né? Outra questão que merece também ser registrada nessa oportunidade é quanto ao labor extraordinário. Os cartões de pontos que foram colacionados nos autos, embora que impugnados, mas todos eles registram jornada de trabalho, registram labor em dias de domingos, feriados, sem a contrapartida, sem o pagamento. Nós fizemos um pequeno demonstrativo aqui, dando um exemplo sobre o mês de agosto de 2019, onde se constata um horário extraordinário elevado e labor nos dias de domingos e no dia de feriado da padroeira da capital. De igual forma, fizemos também um registro sobre o mês de setembro de 2019, onde ele também trabalhou todos os domingos e o dia 7 de setembro, um feriado, que também não se encontra quitado dos contra-cheques. Então, eu entendo com todo respeito aos senhores de que essa reforma ela deve ser, essa decisão ela tem que ser reformada para acrescer esses pontos que foram suprimidos, reconhecidos pela empresa de que ele recebia remuneração por fora. E existindo esse pagamento de remuneração por fora, que foi confessado, eu entendo também que existia uma má-fé da empresa. E nós pedimos também uma indenização pelo dano que foi causado ao trabalhador, que durante todo esse período de quase 3 anos, laborou recebendo uma remuneração menor que não está registrada na sua carteira. E, com isso, vai trazer sérios prejuízos amanhã ou depois, quando ele vier solicitar o benefício previdenciário ou aposentadoria. É essa sustentação oral que o reclamante faz. Eu peço desculpas aos nobres desembargadores pelo fato de não ter dado um bom dia a todos. Reitero, nesse momento, foi a pressa tão grande que eu não tive essa cautela de me identificar com os senhores pedindo, declarando um bom dia para todos, que na paz do Senhor, com todos nós. Era isso só, e peço só pedindo a reforma do julgado. Vossas Excelências entenderem que é merecedor dessa reforma. Muito obrigado pela atenção. Bom dia para todos.
Obrigado, doutor Gamenon, pela participação. Doutor Pedro Inácio.
Doutor Gamenon, Vossa Excelência já estava na sala quando eu entrei. Foi o primeiro, depois do doutor Marcelo, do cartão. Então, uma saudação de toda a sala. Muito bem, doutor Marcelo. Eu vou pedir prorrogação para reexame desses pontos que eu anotei aqui.
Ok. Prorrogação de vista ao senhor relator.
Eu agradeço, senhor relator, senhor Pedro Inácio. Bom dia para todos, doutor Marcelo.
Bom dia, doutor. Muito
obrigado.
Outra preferência legal é o 20 da ordem.